Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Eclesiastes. Nós temos aqui neste livro o pensamento do homem sem Deus. Nós verificamos que, de vez em quando, Salomão parece descer à realidade e perceber que, afinal, o homem sem Deus não tem esperança. É necessário voltar a um relacionamento com Deus. Por isso, de vez em quando, salpicado no meio de tanta incoerência, no meio de tanta irreflexão, Salomão chega a perceber que vale a pena ter um caminho com Deus. E é isso que encontramos aqui no capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Vamos então olhar para o verso 1. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Realmente vemos aqui esta exortação, este conselho que Salomão deixa. E este é um conselho sábio. É um conselho que nós deveríamos ter em atenção. Hoje em dia não temos esta imagem do templo que havia naquela altura. Temos lembrados que foi Salomão que inaugurou o templo, um templo fantástico em termos de arquitetura. E ele tinha esta percepção. Mas hoje em dia podemos dizer que os espaços físicos que nós temos seriam as igrejas, não são o templo propriamente, não é a mesma imagem, porque mesmo as paredes, a Bíblia diz claramente que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. O templo hoje é o nosso corpo, podemos pela Bíblia mostrar claramente isso. Já temos visto, quando falámos de 1 Coríntios, verificámos esse texto que fala exatamente isso, que o nosso corpo é que é o templo do Espírito Santo. Mas poderíamos dizer, em termos mais materiais, mais físicos, que os espaços onde as comunidades se congregam, são esses espaços de culto a Deus, espaços de adoração, deveriam ser mais considerados. Infelizmente, temos verificado que esse respeito que havia, até alguns anos atrás, tem vindo a ser perdido. Com a relativização dos valores, verificamos que as pessoas hoje já não têm respeito pelos espaços das igrejas. Infelizmente, chegamos ao ponto de verificar que várias igrejas são pilhadas, saqueadas, roubadas. Ainda há pouco tempo assaltaram exatamente as nossas instalações. E isto é vergonhoso, porque durante algum tempo havia este respeito por aqueles espaços também. Porque se percebia que era um lugar onde Deus fala ao homem. Não no sentido do Velho Testamento, como eu já disse. Não era a casa de Deus, não era o templo que nós temos hoje. Mas ao mesmo tempo é um espaço onde a igreja se congrega, onde a igreja se reúne e por isso mesmo deve ser também respeitado. E aqui o desafio que ele nos deixa vai mais longe. Ele diz que é importante nós ouvirmos, e aqui a ideia de ouvir é ouvir com ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que Jesus estava a dizer, ok, há muita gente que não tem ouvidos porque não ouve. E efetivamente ouvir implica obedecer, implica pôr em prática aquilo que ouvimos. Então Salomão está aqui a dizer, quando alguém chega para ouvir o que é melhor, aquilo que é eficaz na nossa vida, é pôr em prática, é melhor do que sacrifícios sem consciência, sem ter percepção do que está a ser feito. E infelizmente, muitas vezes nós cristãos, tenho que confessar, fazemos este tipo de situação. Oferecemos sem consciência do que estamos a oferecer. Por vezes eu tinha um pastor, enfim, daqueles pastores mais antigos que me formaram, ele dizia uma coisa que me ficou gravada na memória, era uma verdade muito correta, ele dizia, os crentes quando cantam estão muitas vezes a mentir, porque muitas vezes não tomamos consciência daquilo que estamos a cantar. Por vezes dizemos, Senhor, que o teu fogo me venha purificar, mas quando Deus começa a tocar em determinadas áreas da nossa vida, nós, ai Deus, não, aqui não mexe, não, na minha família não mexe, nos meus filhos não mexe, no meu casamento não mexe, na minha área financeira não mexe, não. E a gente não quer que Deus venha purificar a nossa vida. E ele dizia que, de facto, os crentes mentem muito quando estão a cantar, porque às vezes fazemos determinadas afirmações através das letras dos cânticos, que na realidade nós não estamos prontos, nem queremos que Deus mexa. Então seria bom nós não fazermos sacrifícios de tolos com os nossos cânticos. Não devemos fazer sacrifícios com ignorância do que estamos a fazer. Se há coisas que nós queremos fazer para Deus, façamo-lo com conhecimento de causa. Muitas vezes pessoas são batizadas, entram dentro desses sacramentos e nem tomaram consciência do que estão a fazer. foram porque os pais os levaram. Muitas vezes são bebés, não estão a tomar consciência do que está a acontecer sequer. Acho que isto são, de facto, sacrifícios que a pessoa não está a entender o que eles significam. É por isso que a Bíblia nos mostra que o batismo deve acontecer quando a pessoa tem consciência da sua relação com Deus, quando a pessoa optou por seguir a Cristo. Aí faz sentido ser batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, a pessoa não tem consciência. Então há determinados rituais que devem ser reavaliados, repensados. Porquê é que eu faço determinadas coisas? Porquê é que eu faço o que faço? Faz sentido? É um sacrifício genuíno a Deus? É um sacrifício onde eu tenho consciência do que estou a fazer? Ou é um sacrifício tolo, que não parte da minha obediência, não parte da minha reflexão, não parte da minha sinceridade com Deus? Vale a pena fazermos esta reflexão e com Deus e em Deus tomarmos esta atitude. Se nós estamos conscientes do que estamos a fazer, ótimo, continuo nesse caminho. Vale a pena seguir esse caminho, porque aí realmente estamos a cumprir a vontade de Deus, estamos a dar ouvidos à voz de Deus e a obedecer àquilo que Ele nos pediu para realizar. Aí sim, são sacrifícios de aroma suave ao Senhor. E é aqui que realmente Salomão nos deixa esta recomendação que eu penso que vale a pena nós tomarmos em linha de conta. Jesus Cristo disse o mesmo quando estava a falar com Marta e Maria, em que uma andava a seguir e a servir e a fazer muita coisa. Jesus estava lá em casa e certamente Marta estava preocupada em servir uma boa refeição a Jesus. E Jesus disse, mas o que é que andas a fazer? Andas a correr de um lado ao outro e não te serve de nada, isso não acrescenta nada. E realmente precisamos escolher a boa parte. E a boa parte é ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. E aí então todo o resto faz sentido. Aí o serviço faz sentido, os sacrifícios fazem sentido, quando eles partem de um coração sincero, de um coração de obediência a Deus. Ainda neste capítulo 5 do livro de Eclesiastes, o verso 2 nos diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras néscias. Aqui, mais uma vez, o autor deste livro de Eclesiastes revela, de facto, esta perspectiva do homem distante de Deus. Na perspectiva de pensar Deus está lá longe, nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo que ele tem esta ideia de um Deus distante, tem ao mesmo tempo a ideia de um Deus que deve ser respeitado. Então temos que ter, ao olhar para este texto bíblico, temos que ter estas duas perspectivas. A perspectiva que, de facto, Deus não está longe. Deus é um Deus próximo de nós. Mas ao mesmo tempo, portanto, e aqui Salomão diz algo que não se conforma com todas as Escrituras, mas ao mesmo tempo temos este Deus próximo, mas ao mesmo tempo temos um Deus que temos que respeitar. E não podemos simplesmente abrir a nossa boca e fazer votos e fazer promessas e fazer coisas que não vamos cumprir. A nossa relação com Deus deve ser séria. A nossa relação com Deus deve ser baseada na sinceridade. Por isso devemos avaliar as nossas palavras. Como diz o autor aqui, eu creio que bem, muito falar saem palavras nestas, saem palavras que são, desculpem o termo, mas é a expressão que aqui está, de uma forma mais simpática, mas é palavras estúpidas, palavras que não têm sentido. Então temos de aprender a pensar antes de falar, para não termos palavras nestas. Realmente é um exercício que todos nós devemos fazer. E eu iria um pouco mais longe, não só antes de pensar, mas também falar só depois de termos um tempo de oração. Há determinadas conversas, que eu muitas vezes faço isso, quando chegam pessoas ao meu escritório e vêm pedir aconselhamento, vêm pedir apoio. Eu muitas vezes estou a ouvir as pessoas atentamente, estou a ouvir exatamente cada palavra que ela diz, mas ao mesmo tempo estou a pedir a Deus, em oração, Deus, dá-me palavras de sabedoria para responder a esta angústia, para responder a este problema, para responder a esta situação. Eu quero que sejam as palavras de Deus e não as minhas a falar ao coração daquelas pessoas. Então é importante não só refletirmos, mas acima de tudo orarmos, falarmos com Deus para que as nossas palavras possam ser palavras de sabedoria, palavras que vêm dos céus para o coração daquelas pessoas angustiadas. E isso, então, creio que é uma mais-valia tremenda quando nós temos esse relacionamento com Deus. O verso 13 ainda segue a dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o teu voto que fazes. Realmente este é um desafio importante que nós temos para a nossa vida. Não devemos fazer votos se não temos condições de os cumprir. Então devemos ter ponderação na forma como abrimos a nossa boca. Aquilo que nós dizemos é extremamente importante. Deus toma atenção. Eu acho muito interessante aquele texto no livro de Malaquias que me faz refletir seriamente. Porque a Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus até toma nota das nossas conversas. Deus está muito atento àquilo que nós dizemos uns com os outros. Às vezes algumas pessoas dizem: ah, não, nós vamos nos juntar simplesmente para deitar a conversa fora. Toma atenção, porque Deus está a tomar atenção às tuas palavras. Então não tenhas simplesmente conversas que não edificam, conversas que não vão levar a lado nenhum. Vale a pena tomarmos atenção às nossas conversas. E vale a pena não fazermos votos precipitadamente. Então, se nós fizermos um voto a Deus, cumpramos o quanto antes. Porque Deus não se agrada de tolos, pessoas que dizem uma coisa e não fazem. No fundo, precisamos ser homens e mulheres de palavra. Pessoas que dão a sua honra e empenham a sua honra naquilo que dizem. Por isso, precisamos de homens e mulheres de palavra. Pessoas sinceras, verdadeiras, honestas, com coragem de assumir o que afirmaram. O verso 6 ainda prossegue a dizer: não consintas que a tua boca te faça culpa, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa das tuas palavras, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Temos aqui mais uma vez a preocupação que Salomão tem, no sentido de que cumpramos aquilo que dizemos. Mas ao mesmo tempo, aqui Salomão revela aquele Deus que não está no resto da Bíblia. Ele, ao afastar-se da sua relação com Deus, vê um Deus distante. Mas quem se afastou não foi Deus, foi Salomão. E por isso ele olha para Deus como um Deus severo, um Deus que está pronto sempre a punir. E isto não é o Deus das Escrituras. É verdade que Deus é Deus justo. É verdade que não devemos brincar com Deus. É verdade também que devemos temer profundamente a Deus. Devemos ter um respeito profundo por Deus. Mas é também verdade que o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que se quer relacionar connosco. É um Deus que nos dá, muitas vezes, uma segunda oportunidade e uma terceira. Porque Deus é longânimo, tem paciência. E este Deus, Salomão aqui não revela, ele não conhece. Mas é o Deus que nós conhecemos. Isto não é para, como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, não é para nós pecarmos. A graça não é uma porta para o pecado. A graça de Deus, a bondade de Deus, não é um espaço que Deus abre para a licenciosidade. A graça de Deus não é um espaço para nós fazermos o que nos apetece, não. A graça de Deus é uma manifestação do amor que Deus tem por nós. E isso deveria incutir em nós um respeito profundo, um sentido de responsabilidade tremendo, porque percebemos que alguém que não deveria dar nada, deu tudo. E porque deveríamos entender que alguém que não tinha responsabilidade nenhuma para connosco, deu o seu amado Filho por nós. Isso deveria nos conduzir a um sentido de responsabilidade profundo de queremos viver uma vida que lhe agradasse. No fundo, é o mesmo que nós fazemos com os nossos filhos. Nós cuidamos dos nossos filhos com amor. Enfim, um amor que não está à espera de retorno. Um amor que não está à espera para cobrar. Não, nós fazemos porque amamos os nossos filhos, independentemente daquilo que eles vão fazer connosco. Nós amamos os nossos filhos. Mas é óbvio que nos alegramos quando somos retribuídos. É óbvio que sim. Se o nosso filho, depois de tudo aquilo que nós fizemos, nos desprezar, isso vai nos magoar profundamente. Assim, o relacionamento com Deus. Deus nos manifestou o seu amor de uma forma profunda, de uma forma tocante, com uma sensibilidade tremenda. E ele aguarda de nós uma resposta positiva. E é isso que Salomão aqui não estava a entender. Ele só estava a ver o lado punitivo de Deus. Mas ele não estava a perceber que Deus é um Deus de graça, um Deus de amor. Só encontra este Deus no final do seu livro. Quando nós chegarmos ao capítulo 12, Salomão vai compreender quem Deus é. E por isso ele diz que vale a pena buscar a Deus nos dias da nossa mocidade. Então, continuando aqui, neste capítulo 5, verso 7, ainda nos diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Sem dúvida alguma, esta é uma recomendação que vale a pena ser seguida. E aqui ele nos desafia a esta atitude de temer a Deus. O autor, por um lado, critica aquela religião farisaica, aquela religião baseada simplesmente nos ritos, aquela religião oca e vazia, mas ao mesmo tempo ele mostra que o relacionamento com Deus vale a pena ser vivido. É um relacionamento que produz em nós algo profundo, algo sincero, algo benéfico na nossa vida. Então é esse relacionamento, esse temor a Deus. Este temor aqui não tem a ver só com o medo, não é só este aspecto do medo, mas este temor aqui tem a ver com o respeito, com a consideração que nós temos para com o Deus Todo-Poderoso, porque Ele o é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus capaz do nada criar o universo. Mas este Deus deve ser respeitado. Devemos ter temor e respeito para com Deus. E ele prossegue a dizer, neste capítulo 5, verso 8, diz assim: se vires em alguma província a opressão dos pobres e o roubo em algum lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está em alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outro mais elevado que também o explora. Vemos aqui esta linha de exploração. E, infelizmente, mais uma vez, na perspectiva do homem sem Deus, isto é um facto. Não estamos a falar aqui de uma atitude cristã, é óbvio, não é? Não estamos aqui a falar que um cristão procede desta maneira. Mas numa linha de alguém que não tem Deus, efetivamente, isto acontece. Nós vemos que, muitas vezes, até aqueles que supostamente são presidentes e primeiros-ministros estão amarrados a lobbies de influência que os exploram de alguma outra forma. Costumamos dizer que essas pessoas estão presas, estão de facto amarradas a essas situações, porque têm que fazer cedências aqui e ali para poder dar mais um passo acolá. Então vemos que esta cadeia que aprisiona a exploração é efetiva. O que temos que fazer é acabar com a exploração. E, infelizmente, esse é um mal que só Deus pode acabar, porque ela está enraizada no coração do homem. E só com a intervenção divina nós podemos ver esta cadeia ser quebrada. É uma cadeia de lobbies, uma cadeia de influências, uma cadeia de poderes que infelizmente precisam ser quebrados para que as sociedades vivam livres. Livres de cadeias, livres de favores, livres de influências. E nós temos no nosso país bem presente as consequências destas cadeias que vão maniatando muitas pessoas até com boas intenções. Mas porque há lobbies como o desporto, há lobbies fortíssimos nesta área, naquela área, que vão maniatando aqueles que precisam tomar decisões. E dessa forma vão amarrando e vão impedindo que o povo, em geral, seja beneficiado. Porque vão influenciando e vão continuando a desenvolver estas cadeias. O verso 9, aqui do nosso texto, ainda nos diz: o proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Vejamos aqui a importância que Salomão conclui de termos, de cuidarmos da terra, cuidarmos da natureza, cuidarmos daquilo que é vital para todos nós. Os recursos naturais não são inesgotáveis. E já esta preocupação estava aqui na mente de Salomão, mostrando que, afinal de contas, todos nós precisamos da terra. Não podemos estar a despejar para os mares, para os rios, para a terra, detritos que vão infectar, contaminar toda uma plantação, toda uma produção de alimentos, que afinal de contas até os governadores precisam deles para comer. Então esta é a conclusão que ele chega ali naquele verso 9. E o verso 10 ainda diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Vemos aqui que a ambição, o querer ter, o procurar constantemente enriquecer mais é vazio, é oco, não é esse o caminho. É a conclusão que ele aqui chega. E o verso 11 diz mais: onde os bens se multiplicam, também se multiplica os que deles comem. Que mais proveito tem o seu dono do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Aqui temos mais uma vez a Salomão a refletir sobre a vida, no fundo, sobre a riqueza e a pobreza, sobre, no fundo, o estado de espírito. E ele aqui fala acerca desta atitude que muitas vezes as pessoas com muitos bens não conseguem descansar. Por isso muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade. E é um facto, ajuda muito, mas não traz felicidade, porque a felicidade está dentro de nós. É algo que pode ser produzido em nós e não tem a ver com os bens que nós adquirimos ou não. É por isso que ele chega a esta conclusão, que aquele que trabalha com o suor do seu rosto, vai amealhando através de muito esforço, ele pode dormir tranquilo. Aquele que vive das riquezas e vive, enfim, sem fazer grande coisa, essa pessoa muitas vezes anda angustiada, vive desesperada, precisa de se voltar para Deus. Não é o dinheiro em si que faz mal, mas é a atitude que a pessoa tem diante da vida que vai minando o seu descanso, vai minando o seu sono. Continuando o nosso texto bíblico, diz ainda o verso 13. Um grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem, por qualquer má ventura ou o filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Aqui temos realmente esta atitude de perceber o que é importante, qual é a nossa herança que nós deixamos. Nós já temos falado disso há alguns programas e realmente a nossa herança, o melhor que nós podemos deixar como legado para os nossos filhos, não são os bens materiais. Eu quero deixar isto de uma forma clara. Muitas vezes as pessoas trabalham para deixar alguma coisa para os seus filhos. Eu creio que a lógica que permeia isso até faz sentido, porque a pessoa viveu necessitado, talvez não teve grandes condições financeiras durante a sua vida, como os seus pais não tinham, e ele lutou para poder deixar alguma coisa aos seus filhos. O princípio em si parece interessante, mas o que nós vemos é que o maior legado que nós podemos deixar é de facto os bens espirituais. E eu gostaria de terminar o nosso tempo aqui lendo este último texto bíblico. E diz assim: também isso é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe der poder para delas comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará mais dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Aqui temos a constatação que ele faz do facto de Deus cuidar de nós. Eu gostaria de deixar este texto consigo, a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.